Beruchim habaim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur da Parshat HaShavua, Parashat Shelach. Em nossa parasha, a Torá nos relata sobre os meraglim, os espiões que Moshe Rabbeinu enviou para explorar a Terra Santa. E o início da nossa parasha começa com o seguinte versículo. Shlach lecha anashim, envia, Deus falou a Moisés dizendo, envia homens por ti mesmo para explorar a Terra Santa que eu estou perto de dar aos Bnei Israel. Envia um homem por cada tribo patriarcal. Cada será uma pessoa de alto nível. E sabemos que esta missão terminou em uma calamidade. Os espiões voltaram e falaram mal da Terra Santa, de tal maneira que os Bnei Israel choraram a noite inteira. E como a consequência, Hashem castigou nosso povo e eles vagaram no deserto por 40 anos, até que terminou aquela geração e somente seus descendentes tiveram a oportunidade e o mérito de ingressar na Terra Santa. E sobre a qualidade e teor das pessoas escolhidas, encontramos no Rashi, no grande comentarista Rashi, explicações paradoxais. Em primeiro lugar, diz o Rashi sobre o versículo Kulam Anashim, que foram escolhidas pessoas de destaque, pessoas importantes, diz o Rashi, Ve'otashak Sheirim Hayu. Naquele momento, eles eram propícios para esta missão. Eles eram Ksheirim, significa propícios. Logo em seguida, o Rashi explica que Moshe Rabbeinu chamou Yehoshua Binun, que antes se chamava Hosheia, e Moshe Rabbeinu chamou Hosheia Yehoshua. Explica o Rashi que isto significa que Deus te salve do conselho dos espiões. Ka Yoshiach, Yehoshua significa Ka Yoshiach, Deus te ajude, Deus te salve do conselho dos espiões. Ou seja, Moshe Rabbeinu já notou, antes que ele despachou os espiões, que Yehoshua precisa de uma ajuda, porque o conselho dos espiões não é dos melhores. E assim também, no versículo 26, Vayelchu vayavou el Moshe vel Aharon. E eles, espiões, foram e voltaram. Explica o Rashi comparar sua ida com a sua vinda. Eles voltaram com o mau conselho, assim também eles foram com o mau conselho. De novo, Rashi enfatiza que a própria saída dos meraglim dos espiões já era mal intencionada. Ou seja, contraditório o fato que de lado eles eram ksheirim propícios e no mesmo tempo, e por outro lado, eles estavam mal intencionados. Há comentários que tentam explicar o assunto da seguinte maneira, que na hora de escolha de Moshe Rabbeinu, eles eram ksheirim propícios. Mas logo, quando iniciaram sua jornada, mudaram de posição e se tornaram mal intencionados. Mas não responde à contradição que nos encontramos no Rashi. Se Moshe Rabbeinu já rezou para Yehoshua, antes dele embarcar nesta viagem, Moshe Rabbeinu já rezou, Deus te salve do conselho dos espiões. Dá para ver que mesmo quando eles se encontraram junto com Moshe no deserto, já tiveram o mau conselho e eram mal intencionados. E já que a integridade dos espiões merece esclarecimento, assim também a própria missão de mandar pessoas para explorar a Terra Santa merece uma explicação. Desde o início, nossa parasha começa com as palavras Shlach Lecha Anashim. Hashem falou para Moshe Rabbeinu, manda para ti pessoas. Explica o Rashi, o que que significa manda para ti. Ledatecha, manda se é isso que você entende e quer. Diz Hashem, eu jamais que estou te ordenando para mandar pessoas para explorar a Terra Santa. Entretanto, se é isso que você entende que tem que ser feito, estou de acordo. E o Rashi cita versículo no Chumash Dvarim, aonde Moshe Rabbeinu relata exatamente o que aconteceu entre ele e os Bnei Israel quando exigiram dele de mandar espiões para a Terra Santa. Diz Moshe Rabbeinu o seguinte, vocês se aproximaram para mim e exigiram Nishlecha Anashim Lefaneinu. Vamos enviar pessoas adiante de nós para explorar a terra. Diz Deus, eu já falei para eles que a terra é boa. Eu prometo que eu vou dar para eles uma oportunidade para falhar. E isto vai acontecer através dos espiões, que eles vão de fato depreciar a terra e o fim vai ser que este povo e esta geração não irá herdar a Terra Santa. Dá para ver destas palavras de Moshe Rabbeinu que apesar que ele ouviu do próprio Hashem que não há necessidade de enviar espiões, mas mesmo assim, Moshe Rabbeinu entendeu e concordou com o pedido e a exigência do Bnei Israel para se enviar espiões para explorar a terra. E no Chumash Dvarim, o Rashi se estende e explica qual que foi o motivo de Moshe Rabbeinu de enviar os espiões. Moshe Rabbeinu pensou que quando ele ia concordar com a ideia, os Bnei Israel, vendo como Moshe Rabbeinu está disposto, vão sentir que não tem mais necessidade. E Rashi traz uma parábola. Quando alguém fala para seu amigo, me vende teu jumento, e o outro concorda, ele de novo deve pedir, será que você está disposto para eu experimentar teu jumento? O que se chama hoje fazer test drive? Quando ele responde, hein, sim, estou pronto, o comprador pensa, não há mais motivo para eu testar o jumento. Se o vendedor está pronto para o comprador fazer o teste, não há mais necessidade para realizar tal teste. Ou seja, quando Moshe Rabbeinu concordou com a ideia de mandar espiões, Moshe Rabbeinu pensou que com sua concordância, os Bnei Israel vão desistir da ideia e simplesmente vão confiar nas palavras da Hashem que a terra é boa e rica. Mas logo Moshe Rabbeinu sentiu, quando eles insistiram e exigiram mesmo assim de mandar os espiões, Moshe Rabbeinu logo percebeu que eles estavam mal intencionados. E o Rashi também no Chumash Dvarim acrescenta mais detalhe. Pela própria forma que eles se aproximaram para falar com Moshe Rabbeinu, era de uma forma totalmente desorganizada e desrespeitosa. Diz o Rashi, jovens empurraram idosos e se mostraram bem desrespeitosos. E apesar de tudo isto, Moshe Rabbeinu concordou com o pedido dos Bnei Israel de enviar espiões para explorar a terra. Ou seja, para entender o que aconteceu naquela hora, devemos concluir o seguinte. Moshe Rabbeinu percebeu que os Bnei Israel, nosso povo, era mal intencionado. Mas mesmo assim, concordou e mandar enviar pessoas de destaque, acreditando que quando eles voltassem e vão dar um bom relato sobre a terra, isto seria capaz de acalmar o povo e deixar todo mundo feliz. Mais ainda, Moshe Rabbeinu insistindo que os espiões devem trazer frutas da Terra Santa. Quando os Bnei Israel vissem as frutas, Moshe Rabbeinu acreditou que isto seria capaz deles acreditar nas palavras da Hashem que Tová ha'aretz me'od me'od, que a terra é muito boa. Mas volta a pergunta, se Moshe Rabbeinu confiou tanto nos meraglim, nos espiões, por que que ele rezou para Yehoshua, Ka Yoshiach ha'matzat meraglim, Deus te salve do conselho dos espiões? Se a missão estava principalmente baseada sobre a integridade dos meraglim dos espiões, por que que Yoshua precisava desta reza de Moshe Rabbeinu de salvá-lo do conselho dos meraglim dos espiões? Principalmente, nós vimos antes nas palavras do Rashi, Ota sha'ak sherim hayu, naquele momento eles eram propícios para esta missão. E para esclarecer este assunto, devemos nos aprofundar nas palavras do Rashi, Ka Yoshiach me'atzat meraglim, Deus te salve do conselho dos espiões. O Rashi enfatiza a palavra atzat meraglim, o conselho dos espiões. Idem encontramos no Rashi depois, quando Rashi fala sobre Kalev ben Yefuné, que ele é representante da tribo do Yehudá, diz o Rashi que Kalev foi até Hebron para se prostrar sobre os túmulos de nossos patriarcas. Diz o Rashi, ele foi pedir ajuda para ele não entrar e se juntar no conselho dos espiões. De novo, Rashi usa o conceito Atzat Meraglim, o conselho dos espiões. A palavra conselho exige uma explicação. Seria muito mais fácil se o Rashi usasse o termo Dibá, palavras, para não entrar e se juntar com as palavras dos espiões. Que justo a palavra Dibá, palavras, é o que o versículo usa quando descreve o relato dos espiões. Porque justo a Eitzat, Atzat Meraglim, o conselho dos Meraglim, e não Cheta Meraglim, o pecado dos espiões. O que que significa o conselho dos espiões? Aqui temos uma dica que o Rashi está logo nos indicando que jamais que houve um Cheta Meraglim, um pecado ou uma falha dos espiões naquela hora. Era apenas um conselho dos espiões. Também não foi um conselho ruim, mas houve um conselho. E logo vamos agora entender o que que significa o conselho dos espiões e como Moshe Rabbeinu já sentiu neste conselho que é capaz de não dar certo e por isso ele rezou para seu aluno preferido Yoshua Bin Nun para Deus o salvar do conselho dos espiões. E a Hassidut explica. Na parsha inteira encontramos como objetivo desta missão as palavras Viaturu et Eretz Knan, Tur Haaretz, Tarim. Nunca encontramos a palavra Meraglim, que significa espiões. Latur, Viaturu, significa eles vão vislumbrar, visualizar, eles vão ver a terra. Nunca que eles foram mandados para espionar a Terra Santa. E qual que é a diferença entre Viaturu, que significa visualizar, ou Leragel, que significa espionar? Quando alguém tem como um objetivo, como a missão de espionar a Terra, ele tem que entrar com astúcia e perspicácia. Isto significa, ele tem que esconder seus verdadeiros motivos, se mostrar diferente daquilo que ele é e conseguir juntar informações de uma maneira oculta e escondida. Já encontramos o assunto de Raguel de espionar entre Yosef e seus irmãos. Yosef falou para seus irmãos, Meraglim Atem, vocês são espiões. Vocês chegaram aqui, na terra do Egito, com o objetivo de conhecer a vulnerabilidade da terra. Como que é mais fácil conquistar esta terra? Por isso, diz Yosef, vocês chegaram aqui com pretextos de comprar comida, de juntar alimento, mas isto, diz Yosef, não é verdade. Vocês são espiões. Por isso, quando olhamos bem as palavras em nossa parasha, percebemos que jamais que Moshe Rabbeinu enviou os espiões para espionar a Terra Santa. Jamais que foi dado a eles o nome espiões com objetivo de espionar. Moshe Rabbeinu apenas pediu Latur et Eretz Canaan para passear na Terra Santa e voltar a dar relato justo daquilo que eles vão visualizar. E parte desta missão também era para trazer das frutas da Terra Santa para os Bnei Israel enxergar com seus próprios olhos Tuva Aretz como que a terra é boa. E mais nada. Além disto, Moshe Rabbeinu não encarregou as pessoas de nenhuma outra missão. E agora podemos entender melhor por que Moshe Rabbeinu rezou Ka Yoshiach Matzat Meraglim, ele rezou para Yoshua, Deus te salve do conselho dos espiões. Moshe Rabbeinu logo percebeu que a missão com qual ele entregou estas pessoas mudou de figura. Ele pediu Latur para passear na Terra Santa, mas logo ele viu que eles têm uma ideia diferente. Eles se juntaram e se declararam meraglim espiões. E apesar de que neste conselho ainda não tem falha e pecado, porque Baotá, Sha'ak, Sherim, Hayu, eles ainda eram propícios. E seus objetivos eram apenas para ver uma maneira fácil e boa como conquistar a terra. Ou seja, eles eram bem intencionados. Mas mesmo assim, Moshe Rabbeinu já sentiu que aqui tem Atzat HaMeraglim, tem o conselho dos espiões, que é um perigo potencial. Por isso Moshe Rabbeinu rezou para Yoshua não participar neste conselho, mas para ele continuar fiel para o objetivo desta missão, que é apenas Latur et Haaretz, para ver e enxergar a terra. E sem ir com intenções, e sem se preocupar com objetivos de espionar a terra ou dar conselhos como conquistar a terra, já que isto ia ser feito por Hashem, por Deus. Assim também, Caleb ben Yefuné, o representante da tribo de Yehudá, também percebeu que aqui já temos um conselho. Eles se autodeclararam espiões, que Caleb sentiu que isto é um desvio da intenção inicial de Moshe Rabbeinu, que era apenas para ver a terra. Apesar que isto ainda não era suficiente para anular a missão, porque jamais que eles eram mal intencionados, Moshe Rabbeinu já ficou de sobreaviso que algo pode potencialmente acontecer negativamente. E com isso podemos entender mais um assunto importantíssimo sobre os meraglim, sobre os espiões. É difícil para entender como pessoas escolhidas, pessoas de destaque, pessoas propícias, pessoas esclarecidas e inteligentes, que o próprio Moshe Rabbeinu escolheu para este shlichut, para esta missão, como que pode ser que justo eles falharam tanto? Eles se tornaram chot'im umachti'im, pecadores, e causaram todo o povo para pecar. de tal forma que todos os Bnei Israel se rebelaram contra Hashem e disseram: Lo nuchal na'alot, nós não podemos subir, que chazaku mimenu, que aqueles povos que moram, habitam a Terra Santa, são mais fortes do que o próprio Deus. Como que pode ser que pessoas tão nobres falharam tanto? Mas, como as palavras do Rashi Atzat Meraglim, o conselho do Meraglim, podemos entender o assunto. O conceito do Eitzá, do conselho, significa a necessidade de achar artimanhas e artifícios para poder conseguir um objetivo oculto e escondido. Todo o conceito de espionagem é baseado sobre artimanhas. Esconder a verdade e se mostrar e se declarar diferente com o grande objetivo de colher informações e melhorar posições. Ou seja, a definição de espionagem significa esconder a verdade. E somente através de esconder a verdade vem o sucesso da espionagem. Por isso, Moshe Rabbeinu limitou o objetivo destas pessoas somente Laturat Eretz Knan, para ver e visualizar a Terra Santa. Jamais que Moshe Rabbeinu pediu deles se tornar meraglim, se tornar espiões. Moshe Rabbeinu não concordou com o conselho deles de montar uma armadilha e uma estratagema para vasculhar a Terra, sendo que para este objetivo eles deveriam se distanciar do Midat HaEmet, da verdade. Por este motivo, eles estariam se distanciando do Midat HaEmet, da virtude da verdade. Apesar que o objetivo e a finalidade é boa, mas era longe do objetivo de Moshe Rabbeinu sujeitar seus emissários para um caminho de espionagem, que é um caminho com o qual estariam se distanciando da verdade. Mais ainda, nós sabemos que Moshe Rabbeinu representa Midat HaEmet. Ele representa sua virtude, Emet é verdade. E por isso, o Moshe Rabbeinu teve o mérito de nos entregar a Torá, que a Torá é chamada Torat Emet, a Torá da verdade. E por isso, para ser um shliach de Moshe Rabbeinu, para ser um emissário de Moshe Rabbeinu, que um emissário representa o próprio emissor, jamais que o emissário pode se desviar do Midat HaEmet, da verdade pura e íntegra. E por isso, a shlichut de Moshe Rabbeinu, a missão de Moshe Rabbeinu era apenas laturat haaretz, ver a terra. Somente assim, eles poderiam seguir adiante como seus emissários, representando o próprio Moshe Rabbeinu e se aproveitando também com a força do Mishaleach, com a força do emissor que é Moshe Rabbeinu. Entretanto, quando os Shluchim, quando os emissários se desviaram da linha traçada pelo Moshe Rabbeinu e se autodeclararam meraglim espiões, eles perderam a força de Moshe Rabbeinu, eles perderam a força do emissor. Sabemos que quando o emissário modifica sua missão, jamais que ele representa seu emissor, que é o Mishaleach. Eles pararam de ser emissários de Moshe Rabbeinu, sendo que eles não são mais ligados com Midat HaEmet, a virtude da verdade. Somente Caleb e Yoshua, que jamais que entraram no conselho dos meraglimes espiões, continuaram e permaneceram Shluchei Moshe, os emissários de Moshe Rabbeinu. E o fato deles serem emissários de Moshe Rabbeinu, isto mesmo os cuidou para não se desviar do objetivo da Shlichut, do objetivo da missão. Eles voltaram e disseram: Tova ha'aretz meod meod, a terra é muito boa. Al tir'u et am ha'aretz, jamais que vocês devem ter medo, temer, os povos que habitam a terra, que lachmei noheim, eles são nosso pão. Al tir'u, jamais que devemos ter medo. Por isso, Caleb e Yoshua mereceram entrar na Terra Santa e continuaram vivos as únicas pessoas daquela geração que permaneceram vivos. E aqui temos uma grande lição para cada de nós e nossa geração. Não cabe a nós fazer conselhos e tentar decidir como Deus deve dirigir seu mundo. Temos uma Torá que é perpétua, eterna, que é nosso guia perfeito, como conduzir nossas vidas e ser alegres. Devemos engajar nossas mentes apenas para se esforçar como executar a vontade de Hashem, mas jamais pensar como que Hashem deve dirigir o seu mundo, ou será que Hashem tem razão com aquilo que ele exige de nós. Isso é, obviamente, totalmente fora do nosso alcance e é nada mais do que perda de tempo. Vamos usar nossa mente, nossos sentimentos e emoções para servir melhor a Hashem. E isto, com certeza, vai nos trazer uma grande alegria quando vamos merecer a vinda de Mashiach logo em breve em nossos dias. Chazak u Baruch!